Estamos apresentando Salão Verde.
Na semana passada, o Salão Verde mostrou a experiência de agricultores lá de Rondônia para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, preservar as matas nativas. A gente segue hoje nesse mesmo clima de conciliação entre meio ambiente e agricultura e apresenta mais duas belas iniciativas desenvolvidas em São Paulo e no Paraná. Ambas são baseadas no pagamento por serviços ambientais e surgiram do projeto Oasis, da Fundação Boticário de Proteção à Natureza.
O princípio básico é pagar aos donos de áreas preservadas pelos serviços que beneficiam toda a população. Entre esses serviços ambientais estão a regulação do clima, a garantia do fluxo e da qualidade da água, o controle da erosão e a preservação da biodiversidade. O primeiro projeto foi implantado na região da represa de Guarapiranga, que garante o abastecimento de água para cerca de 4 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. A diretora executiva da Fundação Boticário, Malu Nunes, conta o que foi feito para reduzir a crescente devastação daquela área.
A gente delimitou ali na bacia de Guarapiranga as áreas todas que têm cobertura vegetal e tudo isso, identificamos as propriedades, né, usamos fotografias, monitoramento em campo, fizemos um convite aos proprietários que tinham interesse em participar do projeto, e aí nós fizemos um contrato onde a fundação tem a obrigação de pagar os serviços ecossistêmicos, né, fornecer a premiação financeira, e o proprietário se compromete a manter a qualidade da área, né? Ele não tem uma obrigação específica ou um nível de investimento, nada disso determinado. Ele já fez, ele está sendo reconhecido por ele ter mantido, e a gente só pede que ele continue mantendo.
Lá na região de Guarapiranga, os proprietários que preservam as nascentes e a mata ciliar podem receber de R$ 2.000 a R$ 100.000 reais por ano. O segundo projeto está sendo aplicado em Apucarana, no norte do Paraná. A região é repleta de minas d'água e dominada por pequenos produtores de café, trigo e leite. Além da Fundação Boticário, a Companhia de Saneamento do Paraná também apoia o projeto, repassando 1% de seu faturamento para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Os recursos são geridos pela Prefeitura de Apucarana. O secretário de Meio Ambiente, João Beltrame, informa que 133 agricultores já compreenderam a importância do respeito à legislação ambiental.
Ao deixar os 50 metros das minas, os 50 metros de raio, que ele perde quase 8 mil metros de terra, ao deixar a permanente, as matas ciliares, portanto mais 30 metros dos córregos, ao você deixar os 20% de reserva legal, se você analisar aqui no norte do Paraná, quase que você deixa insustentável muitos agricultores, porque conforme a propriedade, ele acaba perdendo às vezes 50% das terras para seguir a lei. Obviamente, se ele está cuidando da mina da maneira como tem que ser, ou mantendo a reserva legal, ele não está fazendo só para ele, é para todos, para toda a sociedade, para todo o planeta. É justo que aquilo que ele não plantou para o sustento da sua família, que ele, de alguma maneira, seja ressarcido para dar sustentabilidade a ele.
Segundo Beltrame, o pagamento por serviços ambientais vem acompanhado de um processo de conscientização ecológica que está gerando um novo olhar do agricultor sobre a natureza. Aos poucos, o poder público deixa de ver o agricultor apenas como o vilão que deve ser autuado e multado por crimes ambientais. E o produtor rural, por sua vez, opta pela convivência harmônica com o meio ambiente. O agricultor Satio Kayukawa, um dos beneficiados com o projeto Oasis em Apucarana, já entendeu essa nova lógica da sustentabilidade.
Eu reservei 20%, né, da reserva legal e mais a mata ciliar. E na propriedade minha tem bastante mina. Então, de 14 alqueires e meio, praticamente eu perdi 4 alqueires. Então, é uma área bastante grande. Agora, é lógico que o valor que eu estou recebendo não cobre a área perdida. Mas, com isso, eu estou colaborando com o meio ambiente, né? Depois que eu comecei a participar desse projeto, plantei mais árvores nativas, né? E eu estou percebendo que o volume da água está aumentando e melhora também a qualidade da água. Então, eu percebo que já aves que havia desaparecido, né, na região, ela está voltando, animais também. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. né, poder colaborar com a natureza.
O pagamento por serviços ambientais ainda é uma ferramenta muito pouco usada no Brasil. De acordo com a Fundação Boticário, apenas 50 mil hectares do país utilizam esse sistema. A Câmara dos Deputados analisa vários projetos de lei que tentam dar um sentido governamental a essas iniciativas e estendê-la a todo o país.
As fortes chuvas que atingem o norte e nordeste do país desde o mês passado continuam a fazer estragos. Em Pernambuco, já são mais de 220 mil pessoas afetadas, segundo a Defesa Civil no estado. Dezenas de cidades estão em situação de emergência.
O governo pernambucano, Zeca, informou que serão construídas 5 novas barragens no estado, com apoio de recursos federais. Os estudos para a localização precisa das obras já estão em andamento. A entrega gratuita de sacolinhas plásticas deve ser proibida em todo o estado de São Paulo. Um acordo entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a Associação Paulista de Supermercados está em discussão e deve ser assinado em breve. Pelo acordo, até o fim do ano, os supermercados representados pela associação, 80% do total dos estabelecimentos do estado, deverão deixar de entregar os saquinhos ao consumidor.
A ideia é que o consumidor ande com a sua própria sacola retornável ou leve as compras para casa em caixas de papelão ou carrinhos de feira. Se preferir a sacola descartável, o consumidor terá de pagar por embalagens plásticas biodegradáveis.
Em São Paulo, Zeca, o banimento de sacolinhas plásticas no mercado já é realidade em algumas cidades. Em Jundiaí, por exemplo, a proibição vem desde agosto passado. 8 meses depois, a prefeitura calcula ter reduzido em 95% a distribuição de saquinhos. E segundo a Associação Paulista de Supermercados, a medida ganhou a aprovação de 75% da população do município.
E não apenas São Paulo tem discutido o banimento de sacolinhas plásticas, Ana. Um exemplo vem de Minas Gerais, onde a capital, Belo Horizonte, baniu a distribuição de sacolinhas recentemente. Considerado um dos principais destinos de ecoturismo e turismo de aventura no mundo, o Brasil ainda tem uma série de desafios nessa área. Durante toda esta semana, a Rádio Câmara veicula uma série especial sobre como a vinda da Copa do Mundo para o Brasil em 2014 pode impulsionar o desenvolvimento do turismo ecológico no país. As reportagens vão ao ar de segunda a sexta, às 8 da manhã, com reprise às 11 da noite. As matérias também estão disponíveis na internet na página www.radio.câmara.gov.br.
Dica da semana.
O Parque Vila Lobos, em São Paulo, vai abrigar, a partir de sexta-feira, o 6º Encontro Brasileiro de Observação de Aves. O Avistar 2011 é gratuito e aberto ao público em geral. O evento parte de uma constatação básica: quem observa, conserva. E a intenção é essa mesma: estimular o conhecimento e a preservação da natureza. Haverá palestras, minicursos e exposições de fotografias, inclusive o chamado varal de fotos, no qual qualquer pessoa pode levar a sua foto sobre pássaros e trocar pela de outro expositor. O coordenador do Avistar, Guto Carvalho, destaca duas novidades para a edição deste ano.
Terão uma série de palestras e conferências sobre aves migratórias, percorrendo todos os biomas brasileiros, do sul, do Pantanal, da Mata Atlântica, e migratórias urbanas, que também é um aspecto muito interessante. No dia a dia de todas as cidades do Brasil, tem aves que vão passar o inverno lá nos Estados Unidos e voltam para cá no verão. Então tem viajantes urbanos fantásticos. Também teremos umas palestras chamada Acústica 2011, que é um conjunto de palestras em homenagem ao professor Jacques Veillard, que é um pioneiro do registro do canto das aves brasileiras e falecido ano passado.
Campanhas de combate ao tráfico de aves também farão parte do encontro. E as crianças não foram esquecidas. Segundo Guto, você pode levar o seu filho ou filha para curtir o avistar infantil.
É levar para as crianças a observação de aves desde cedo, para que elas comecem a pegar gosto pela natureza. O único jeito de você conservar é você amar, observar e gostar da natureza.
Guto Carvalho costuma dizer que as aves são uma bela metáfora da natureza e que todos nós podemos aprender muito observando os hábitos desses bichinhos voadores. Com paciência, você pode inclusive se aproximar delas com alimentos que os pássaros preferem. Sanhaços e periquitos, por exemplo, adoram mamão. Beija-flor não vive sem néctar, enquanto coleiro e canário da terra se amarram em grãos. Com essas comidinhas por perto, você vai tirar belas fotos dessas e muitas outras aves. Ouça as dicas do Guto para que você se transforme em um observador de pássaros.
Se você mora numa cidade ou mora perto do campo, se você tem um pouquinho de atenção para aves, elas se aproximam de você. Se você coloca um pouquinho de comida, se você coloca um bebedouro de beija-flor, sempre um pouquinho de carinho, de amor que você dá para a natureza, ela retribui de uma maneira fabulosa. Então, minha primeira recomendação é assim, olhe a natureza ao seu redor e cuide dela e comece a conhecê-la. Procure um livro, procure informação na internet, olhe e se deixe seduzir pelas aves. Quando tiver um pouquinho de dinheirinho sobrando, compra um binóculo, uma câmera fotográfica, começa a fotografar e aí já é um birdwatcher.
Quem estiver em São Paulo já pode anotar na agenda. A Avistar 2011 vai de sexta-feira a domingo no Parque Vila Lobos, que fica no Alto Pinheiros. Mas quem está fora da capital paulista não precisa ficar triste, não. O site www.avistarbrasil.com.br permite um passeio virtual pelo evento. Repetindo o site, www.avistarbrasil.com.br.
Então, com essa dica para você mergulhar na observação de pássaros, tanto pela internet quanto no seu dia a dia, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Lena Araújo, com sonoplastia de Ribamar de Carvalho e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.